Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 14 de março, já está no ar. E nós vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados. E lembrando, viu, Marcos, que hoje Coutinho Neto não vai participar do programa, porque ele teve uma intercorrência, mas ele enviou informações pra gente aqui do setor policial, viu?
Ok, ótima tarde para você, Kátia Gomes, para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o nosso Jornal do Meio-Dia. E, claro, tem o seu espaço aí pelo nosso WhatsApp 98829-1029. Que o Coutinho Neto aí resolva logo essa intercorrência sem muitos problemas.
Para que amanhã ele possa estar de volta, né, Coutinho? Com a fé em Deus. Um abraço para você, Coutinho. Um abraço para Carmen também. Eles estão nos ouvindo. E como o Marcos disse, o ouvinte pode enviar, né, Marcos? Isso. Mensagem para o WhatsApp. Já envie a partir de agora suas mensagens. Seja escrita ou de áudio. No máximo aí 30, 40 segundos e nós vamos sim colocar no ar. Tá bom? Então aproveite aí para participar. Hoje você tem um espaço maior aqui, né? Que quando a gente não tem a entrada do repórter, a gente abre um espaço maior para a participação do ouvinte. Então aproveita, tá? Aproveita. Olha, são 12 horas e 12 minutos. Agradecendo a audiência dos nossos queridos amigos. Um beijo para a minha amiga Lio, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, né, Lio? Que mensagem linda. Amém. Que Deus te abençoe sempre. Você só me manda as mensagens na hora certa, viu? Aquele dia que a gente tá mais se precisando, a mensagem chega. Muito obrigada, Lio. Que Deus te abençoe, minha amiga. Te amo. Você sabe disso, né? Você mora no meu coração. Ela tá ouvindo. Um abraço também pra Max, da Água Mineral. Max, manda o nome do pessoal aí, por gentileza, que no áudio a pessoa fala muito rápido. Não consegui entender. Eu vou mandar esse alô para eles aí. Envia o nome para mim por escrito. Um abraço para o Ícaro Bruno, da Igreja Jovem Assembleia, né? Ícaro, assim que der, eu vou ouvir aqui, tá? O seu áudio, tá bom, Ícaro? Porque como o pessoal, quando manda mensagem, já assim, quando a gente tá entrando lá, né, Marcos? A gente aproveita e já dá o recado aqui. Daqui a pouquinho a gente começa a ouvir aqui as mensagens, viu? Bem, todo mundo me mandou mensagem. Olha, vou falar a verdade pra vocês. Eu não tô dando conta de responder, mas assim que der, eu vou sentar pra responder aqui cada um, tá? Vou dar um beijo também pra minha amiga Joamile Cordeiro. Ela está com ciúmes, Lio. Que eu mandei beijo só pra você. Joamile, um beijo pra você também. Obrigada pela audiência, viu, minha linda? Elas duas são demais, viu? Um beijo pra vocês. Muito obrigada mesmo pelo carinho, tá? Olha, são 12 horas e 14 minutos. O seu, nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá. Completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus. Onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: prefeituras Posse renova rumos da UPB, portanto é a União dos Prefeitos da Bahia.
Jornal Dia de Teresina, exportações no Piauí crescem 34% no primeiro bimestre.
Folha de Pernambuco, picada de abelha, morte acende alerta. Muito cuidado, viu, quando você passar em algum local e tiver muitas abelhas.
Principalmente você que é alérgico, hein?
Não é, Marcos? E pior que às vezes a gente nem sabe se é, e é, quando é picada a alergia vem, infelizmente.
Jornal do Comércio do Recife, desemprego em Pernambuco está entre os maiores do país.
Pois é, né? Diário do Nordeste, Fortaleza, partidos se preparam para eleições de 2024. E tem cada picareta aí em alguns partidos, cuidado, hein? Tu avalie bem quem tu vai votar em 2024. O cara é um exemplo de Ilhéus, gestão pública municipal que passou longe.
Jornal Imparcial de São Luís, Educação. Governador anuncia novos salários para professores contratados da rede estadual.
Portanto, sei lá, no estado do Maranhão. Vamos de jornal, Correio de Sergipe, lá de Aracaju. Meio Ambiente. PC tenta identificar responsáveis por crimes ambientais em Aracaju. Portanto, é a Polícia Civil.
Jornal Zero Hora de Porto Alegre. Após crise em bancos, Estados Unidos agem para prevenir contágio no sistema.
Folha de São Paulo. Após quebra, Biden quer regras duras para bancos. A situação lá está um negócio delicada, né? Envolvendo aí esses bancos.
É. O estado de São Paulo toma lá da cá. Lula abre porteira dos cargos para obter aliados no Congresso e barrar CPI.
Que coisa feia, hein? É, vale tudo, né? Vamos comprar o povo, né? Alguns deputados, para que não tenha CPI. Por que esse medo todo da CPI, Lula? Engraçado, né? Aí tem. Jornal A Tribuna, de Vitória, Espírito Santo. Tecnologia da informação vai abrir 540 mil empregos. Corre para pesquisar, já joga no Google aí e faça pesquisa no Jornal A Tribuna de Vitória no Espírito Santo. Pode ter vagas para você.
Jornal Popular de Goiânia, GCM, começa a atuar e trânsito pode ter 600 mil multas a mais. E a Guarda Metropolitana lá de Goiânia, né?
Pois é,
Guarda,
né?
Guarda Civil.
Vai jogar duro lá no trânsito, hein? Eu acho que o trânsito, né, Marcos, tem que ter sempre uma boa fiscalização, né?
É.
Além da educação no trânsito. Porque a gente sabe, infelizmente, né, nas maiores cidades brasileiras, a imprudência no trânsito é grande, né?
É o que tem que acontecer aqui em Ilhéus, naquela parte duplicada da Nova Ponte, né?
Na Zona Sul.
Tem que pesar,
né,
no bolso, né?
É, só assim, né? Talvez assim, vamos acordar. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país e a partir de agora nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, são 12 horas e 18 minutinhos aqui no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia. Você fica bem informado e também participa. Então, envie sua mensagem para o WhatsApp aqui da Gabi, que é o 98829-1029. A mensagem pode ser escrita ou até mesmo uma mensagem de áudio de 30, no máximo 40 segundos. Daqui a pouquinho, vamos liberar a participação do ouvinte e vamos divulgar essas mensagens, tá? Então, participe. Olha, a primeira notícia aqui, a gente fala que o Hospital Regional Costa do Cacau realiza momento de musicoterapia para pacientes internados nas UTIs. Olha que interessante. Pertencente ao grupo de prática integrativas e complementares, que são chamados PICS, do Sistema Único de Saúde, o SUS, a musicoterapia tem objetivos terapêuticos relevantes no sentido de atender necessidades físicas, emocionais, mentais, espirituais, sociais e cognitivas do indivíduo ou do grupo, né, conforme descreve aí o Ministério da Saúde lá no seu site. Sobre esse processo que classifica como facilitador, né, e promotor da comunicação. Realmente, viu? A musicoterapia é muito bacana e traz benefícios. E aí, diante desse entendimento, em reconhecimento ao importante efeito positivo da música para pacientes, o Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, integrante da rede da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, a SESAB, viabilizou um momento de musicoterapia nas unidades de terapia intensiva, UTIs, na última sexta-feira, dia 10. E aí, na ocasião, o músico Alexandre Chaves percorreu as áreas próximas aos leitos, tocando o suave som de saxofone. O gerente de enfermagem do Costa do Cacau, João Henrique Araújo Andrade, destacou o trabalho realizado como positivo. Ele explicou: "Tivemos prestígio de receber um saxofonista nesse momento de musicoterapia, com o objetivo de gerar bem-estar aos pacientes da UTI que têm um perfil de pacientes graves. A música, sem dúvida, traz leveza, calma e paz. Esse é o nosso intuito maior, aliar a musicoterapia à melhora dos nossos pacientes", declarou aí o gerente de enfermagem, João Henrique. A psicóloga Catiúcia de Magalhães, também lá do Costa do Cacau, disse que a música, além de harmonizar, o som também emociona. E ela comentou: "Sensibiliza e toca os corações já tão fragilizados pela enfermidade e hospitalização, levando um toque mais leve de esperança e vida. A música, através do saxofone, faz bem, acalma e leva paz, não só aos pacientes, mas como também a toda a equipe. E sem dúvida, momentos de alívio e conforto através da arte, em um ambiente que o som, né, mais presente, é de equipamentos apitando a todo instante. Então, ouvir a música foi um alento a todos os nossos corações, inclusive os pacientes entubados, né? Isso é muito importante, viu, gente? Levar esse alento aí. É muito importante mesmo levar um alento para quem está internado, viu? E Edouza declarou, né? Fez um elogio pelos bons serviços prestados, com amor, carinho e dedicação com esses profissionais que a gente tem, disse a Maria Souza. "Agradeço tudo que tive aqui, atendimento nota 10, que maravilha. É isso, né, que a gente espera de uma unidade de saúde, né? E quando é 100% SUS, melhor ainda, tá? Olha, são 12 horas e 22 minutos. Vamos mudar de assunto. Nós acabamos de receber a informação, né? Já temos aqui essa informação, que bombeiros encontram um corpo de jovem em praia da Bahia, né? Aqui de Ilhéus. A suspeita é de que seja de adolescente desaparecido há 3 dias no mar aqui em Ilhéus, né, Marcos? Existe essa suspeita.
Infelizmente, o corpo de bombeiros encontrou na manhã desta terça-feira, dia 14, o corpo de um jovem em uma praia na zona norte de Ilhéus, nas imediações do distrito de Aritaguá. A suspeita é de que seja do adolescente de 17 anos que desapareceu há 3 dias. Gabriel Oliveira Miranda estava na praia com um irmão, também adolescente. Ao entrar no mar, eles se afogaram. Ainda não há detalhes se a dupla sabia nadar. O irmão de Gabriel foi resgatado logo em seguida com vida. O segundo jovem ficou sumido desde então. O corpo atribuído pelos bombeiros a Gabriel foi encontrado na areia por um morador que chamou a polícia militar. Ele será encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica, DPT, onde será necropsiado para que haja uma identificação formal da vítima, Kátia.
Pois é, né? E aí, quando tivermos a informação oficial, se for mesmo, né, que é mesmo o corpo desse adolescente, a gente comenta aqui na edição de amanhã. Olha, são 12 horas e 24 minutos. Vamos agora falar de uma operação da Polícia Federal, hein? Aqui no sul da Bahia, isso mesmo. Operação da Polícia Federal investiga derrame de cédulas falsas em Itabuna, Camamu e Camacã. A Polícia Federal deflagrou a operação Notas Fakes de combate à compra e circulação de dinheiro falso no sul da Bahia. Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão em Itabuna, Camamu e Camacã, né? Todos hoje pela manhã aqui no sul da Bahia. Todos esses mandados. A Coordenação de Segurança Corporativa dos Correios informou circulação de cédulas falsas à Unidade Especial de Repressão à Falsificação de Moeda Falsa da Polícia Federal. Aí a polícia, né, deve aprofundar as investigações e a partir da tomada de depoimentos e dos materiais apreendidos hoje. A aquisição, venda, troca, empréstimo ou introdução de moeda falsa no mercado pode render pena de 12 anos de prisão e multa, alerta a Polícia Federal. Quem tiver informações sobre produção e circulação de cédulas falsas no sul da Bahia pode entrar em contato com a Polícia Federal aqui em Ilhéus. A denúncia pode ser feita pelo WhatsApp. Anote o número DDD7192. Vamos lá. DDD7192-580158. 71992-580158. Esse é o telefone de denúncia da Polícia Federal em Ilhéus. Também tem um e-mail, tá? Que é o gabi@ils.ba.pf.gov.br. A identidade do autor da denúncia é preservada pela Polícia Federal. E é bom fazer essa denúncia, tá? Porque senão, se você pegar a nota falsa, não denunciar, esquecer e passar ela adiante, você que pode ser autuado, né? Então é importante isso, viu? Conheço vários casos, Marcos, a pessoa que foi no banco, sacou no caixa eletrônico e tinha uma nota falsa no meio, né? Então a pessoa de imediato percebeu, apresentou ali ao gerente, tudo foi resolvido. Então, assim, muito cuidado. Infelizmente, esse golpe, esse tipo de golpe, né, Marcos?
É.
Acontece muito aí, notas falsas circulando. Isso é em todo o país. Então, faça a sua denúncia. Não anotei número, liga para a Polícia Civil, Polícia Militar, um famoso 190 aí, meu amigo, é fácil, tá? Faça sempre a denúncia até chegar à Polícia Federal, tá bom?
Isso só incentiva as pessoas a usarem mais Pix, transferência, né? Do que pegar as cédulas, né?
É, bem mais seguro, gente. Hoje o Pix, afe Maria, é o que há. Qualquer coisa hoje você paga no Pix, né? Até é bom evitar andar com dinheiro na mão.
É.
Bem, 12 horas e 27 minutos, mudando de assunto, voltando a falar desse assunto, né, Marcos? Nosso repórter Coutinho Neto já tinha divulgado aqui informações sobre o que ocorreu lá em Itabuna com uma mulher trans. E agora a gente tem a informação que a mulher trans queimada por ex em Itabuna é transferida para Salvador, né?
É, a mulher trans que teve o corpo incendiado pelo ex-companheiro em Itabuna no último sábado, dia 11, foi transferida em uma unidade de terapia intensiva UTI aérea para o Hospital Geral do Estado, HGE, em Salvador. O Hospital Soteropolitano é referência no tratamento de pacientes com queimaduras graves. Carla Santos, de 44 anos, sofreu queimaduras no abdômen, cabeça, braços, costas e face. O estado de saúde da vítima é considerado grave. Apontado como autor do ataque e preso em flagrante ainda no sábado, o ex-companheiro de Carla foi identificado como José Carlos dos Reis, de 44 anos. Segundo informações, José jogou álcool e ateou fogo na mulher após uma discussão nos fundos do Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. Com o corpo em chamas, a vítima fugiu desesperada em busca de socorro no mesmo hospital, onde chegou a ser entubada na UTI. José Carlos passará por audiência de custódia, passou por audiência ontem, para que a justiça decida se ele continuará preso ou se responderá pelo atentado em liberdade. Ele poderá ser acusado de tentativa de feminicídio.
Então, a gente não tem a confirmação ainda se ele continuou preso ou foi liberado, né? Mas a informação não oficial que eu recebi, que ele que continua, né? Vamos aguardar aí mais informações oficiais sobre esse caso. Muito triste isso. A prefeitura de Ilhéus, a prefeitura de Itabuna emitiu nota, né, lamentando esse caso, comunicando aí, né, o ocorrido, né, Marcos? Porque foi ali na área do hospital, né, Luiz Eduardo Magalhães, hospital de base, que é administrado aí pela fundação lá, né, que é ligada à prefeitura. Então, a prefeitura de Itabuna, inclusive, emitiu nota, né, sobre este caso e, claro, repudiando esse triste fato aí, tá?
Aqui no Jornal à Tarde, diz que nesse caso aí, esse homem que atirou fogo na companheira trans, ele teve sua prisão em flagrante convertida para prisão preventiva. Isso. Após a audiência de custódia hoje.
Pronto, tá vendo aí? Já está em prisão preventiva, né?
E foi encaminhado para o presídio em Itabuna já.
É, esse caso está sendo acompanhado mesmo por toda a mídia, né, baiana, e chama a atenção, né, Marcos? Porque a violência contra a mulher trans, é uma realidade, né? Infelizmente. E esse tipo de atrocidade, porque o que ele fez, gente, uma atrocidade, né? Atear fogo no corpo de uma pessoa, Eu espero que ele realmente pague na justiça, tá? Olha, pontualmente 12h30. Vamos a um rápido intervalo, Marcos?
Vamos.
Voltamos já já.
Aqui você... Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Oferecimento Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados. E um oferecimento também da Unex, Faculdade de Excelência. Bem, você que está aí aguardando a entrada do repórter Coutinho Neto, hoje ele não vai participar, tá? Ele teve uma intercorrência. Mas com fé em Deus, amanhã Coutinho estará de volta. Inclusive, já divulgamos aqui algumas informações enviadas por ele. E temos mais uma notícia aqui que o Coutinho enviou para nós, viu? Olha, vítima de acidente na rodovia Ilhéus Itabuna morre em hospital, infelizmente. A policial rodoviária federal, Sara Praxedes, que sofreu acidente automobilístico na BR-415 na semana passada, aqui, logo após o Banco da Vitória, sentido Itabuna. Infelizmente, a Sara Praxedes faleceu na tarde de ontem no Hospital Regional Costa do Cacau, onde ela estava internada. A Sara estava internada em um leito de UTI e o quadro de saúde dela evoluía bem. No entanto, um coágulo, né, na cabeça aumentou rapidamente e ela não resistiu, vindo a falecer no início da tarde de ontem, né, infelizmente. Ruth Praxedes, irmã de Sara, usou as redes sociais para dar a notícia a amigos e familiares. Segundo Ruth, a família decidiu pela doação dos órgãos da Sara, né? Porque quando é morte cerebral, né, gente? E os outros órgãos estão em boas condições, podem ser doados. E aí, a Ruth, né, informou: vamos aguardar este desfecho para a derradeira despedida, né? Acrescentou ela, referindo-se ao velório e ao sepultamento do corpo da irmã. E eu sei que é difícil, né, para a família esse momento. E mesmo assim, eles tiveram, né, Marcos, um bom coração para doar os órgãos. Uhum. Né?
Nobre atitude, né,
da nobre família. Atitude, né? Então, Ruth Praxedes, irmã da Sara Praxedes, um abraço em especial a você, seus familiares. Que Deus console, claro, cada um de vocês, né? E esse ato aí que vocês fizeram, vai salvar, pode sim salvar muitas vidas, né, Marcos?
A Sara que trabalhava na Polícia Rodoviária Federal.
Exatamente, né? Ela estava indo, acho que sentido Itabuna, se não me engano, né? E teve esse acidente semana passada. O acidente que vitimou a Sara, policial rodoviária federal, ocorreu na terça-feira, dia 7, semana passada, envolvendo o carro de passeio dirigido por Sara, um caminhão baú e um ônibus. O carro de passeio ficou completamente destruído. O caminhão-baú saiu da pista e caiu no matagal às margens da rodovia. Já o ônibus foi atingido na lateral, ao lado do motorista, que não sofreu ferimentos. A Sara ficou presa às ferragens do veículo e foi retirada pelo corpo de bombeiros antes de ser levada aí. Né? Ele foi retirada pelos bombeiros, em seguida o SAMU levou a Sara para a Costa do Cacau, onde ela estava internada até ontem. Tá? Muito jovem, e a gente deixa aqui nossos sentimentos aos familiares da Sara Praxedes, né, policial rodoviária federal, e também o nosso abraço fraterno aí aos colegas da Sara, da PRF. 12 horas e 42 minutos, vamos liberar a participação do nosso ouvinte, Marcos.
Vamos.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo telefone. Ô, Kátia, é a vontade de usar o telefone aí ao vivo. Logo, logo vai estar ok, já estão sendo organizados. Mas a liberação da participação do ouvinte é pelo WhatsApp, né, Marcos?
Isso.
988291029. Mensagem escrita, mensagem de áudio. Marcos Bezerra já está circulando pelo WhatsApp da Gabi e vai divulgar mensagens. Enquanto o Max já separa ali, deixa eu mandar um abraço aqui para Max da Água Mineral. Foi o Max que me mandou a mensagem do seu Gilberto Rodrigues, que me enviou áudio aqui. Seu Gilberto Rodrigues, um abraço, muito obrigada, tá? Pelo carinho, ouvi aqui as mensagens de áudio. Seu Gilberto é amigo de Walter Machado. Walter Machado é um grande comunicador, né? Já trabalhei com Walter lá na Rádio Jornal em Itabuna, né, Walter? Um abraço para Walter Machado. Um
abraço, eu trabalhei com ele na Cabralha.
É, né, Marcos? É. O Walter é veterano aí, né, uhum, na comunicação aqui no sul da Bahia, no eixo Itabuna Ilhéus. Walter, venha nos fazer uma visita aqui na Gabriela FM. A gente sabe que você está sempre em Ilhéus, né, Marcos?
Isso.
O que temos de mensagens de ouvintes?
Temos um documento perdido aqui, Cátia. O Arthur Idelfonso Ribeiro dos Santos perdeu a carteira de identidade ali na Avenida 2 de Julho, em Ilhéus, do lado da Nova Ponte. Então, Arthur Idelfonso Ribeiro dos Santos, se você estiver ouvindo, ou algum amigo ou parente seu, a sua carteira de identidade está aqui na Gabriela FM. Você pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Tem mais participações aqui no nosso WhatsApp. Boa tarde, Kátia Gomes, Marcos, aqui em Ribeira das Pedras. Um ônibus só anda quebrando, né? Uma vergonha para o distrito. Reclamação sobre o transporte coletivo lá em Ribeira das Pedras.
Novidade, me conta uma novidade. Infelizmente, né? Opa aqui. Ó, recebe aqui, ó. Um vídeo aqui horrível, ó. Ó, ouça aí. Ônibus. Praticamente pegando fogo aqui em Deus, ó. Eita, Marcos Bezerra. Ó, ó. Os alunos, todo mundo desceu na estrada. Deixa eu ver,
rapaz,
o local aqui.
O negócio tá ficando aqui mais sério ainda.
É. Você percebe que. Deixa eu ver, gente. Sentido aonde? Não dá pra ver direito. Deixa eu ver se a pessoa fala. Ó, todo mundo desceu do ônibus, né? O ônibus tá fumaçando. Aí abriram aquela área onde fica o motor lá. Parece que é como se estivesse pegando fogo. Resumindo, a viagem foi comprometida. Por quê? Porque em Ilhéus, Marcos, nós só temos carcaça circulando. É. A maioria, né, de ônibus coletivo. E é carcaça caindo aos pedaços. Essa que é a verdade aí, ó. Estudantes prejudicados. Você vê na imagem que tem diversos estudantes com uniforme da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, tá? Estudantes aí da rede estadual de ensino. Diversos pais, mães de família, todo mundo descendo com suas bolsinhas, sacolinhas e o ônibus lá, fumação todo parado.
Vergonha pra Ilhéus.
Rapaz, até quando, Marcos Bezerra, o povo vai passar por isso em Ilhéus? Hein? Difícil, viu, meu amigo? Mais mensagem?
Tem. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Kátia. Sou agente comunitário de saúde, não quero me identificar. A Secretaria Municipal de Saúde está devendo férias para mais de um ano. Eu mesmo tirei o ano passado e ainda não recebi. Dá um alerta aí para eles acabarem com essa burocracia. Já faz tempo que isso vem acontecendo. Muito obrigado. Então, agente comunitário em Ilhéus reclamando, né, da Secretaria de Saúde com relação às férias atrasadas.
Rapaz, tudo envolvendo essa prefeitura é complicado, né, menino? Que isso, minha gente? Difícil, viu?
E mais, boa tarde, Kátia, Marcos. O distrito de Nema e Pimenteira já fazem 2 meses que estão sem ônibus. Os distritos de Nema e Pimenteira, ninguém entra nem sai.
Vixe Maria.
A população dos dois distritos aí tá presa. É o Jeremias que tá reclamando.
Ônibus coletivo, então, não tem circulado por lá.
E Nema e Pimenteira, ele disse que faz 2 meses.
Gente, 2 meses? Não são 2 dias, nem 2 semanas. É brincadeira? Rapaz, o que que está acontecendo? Por que que o prefeito de Ilhéus não fala a verdade pro povo? Por que que o prefeito de Ilhéus não troca essas, ou pelo menos essa empresa aí, a São Miguel, que é o que a gente só vê os ônibus quebrados, né? Ou o ônibus não circula, não vai até... Tá? A gente quer uma explicação. O povo merece uma explicação. É uma falta de respeito o que está ocorrendo em Ilhéus. Alô, Ministério Público, não é possível que o Ministério Público não está vendo isso. Ou o povo de Ilhéus provoca o Ministério Público ou vai ficar difícil. Porque não existe isso, gente. Não. Eu me recordo quando o Itabuna começou com a problemática no transporte público. O prefeito Augusto Castro, assim que assumiu, ele tomou logo a providência e providenciou outra empresa de ônibus. Por que quem leva isso não ocorre, Marcos? Qual a dificuldade, Marcos? Por que que o prefeito não explica para nós?
Dificuldade de fazer um convite a outra empresa, né?
E os senhores vereadores? Claro, toda regra tem exceção. Alguns que estão de braços cruzados, vocês vão continuar omissos? Porque eu vejo... não conheço de perto, nunca conversei. Vou dar os nomes aqui porque a gente sabe quem são. Eu vejo o vereador Augustão, né, reclamando, questionando, tentando resolver essa questão de transporte. E já vi também o vereador, como é o nome dele? Vinícius, né?
Alcântara.
Alcântara também. Se eu estiver faltando nome aqui, avisa, pode mandar. Manda aqui, Kátia, vereador tal, cobra, sim, vereador tal, corre atrás. E manda também a lista da maioria que não corre atrás, que eu cito aqui pra vocês, tá? Uma vergonha isso, hein, Léo? Alô, Câmara de Vereadores. Vocês, vereadores, estão aí para legislar em prol do povo e fiscalizar o executivo, cobrar do executivo as devidas melhorias para o município. E o transporte público é essencial no município como Ilhéus. Ainda mais que tem diversas comunidades, como essas duas aí que Marcos acabou de citar, a Pimenteira e Inema.
Isso.
2 meses sem um ônibus circular, gente. Imagine aí esse povo pagando frete. Minha gente. O povo de Ilhéus acorda e faz as devidas cobranças, provoca o Ministério Público. Ou vocês vão ficar a ver navio, tá? Só os que circulam aqui.
Um ouvinte também disse que o doutor Tandik da Câmara sempre reclama.
Verdade, bem lembrado. Obrigada, viu, ouvinte? Doutor Tandik, vereador, também é atuante nesse sentido, tá? E cobra, sim, esses absurdos em Léus. Então, eu tenho visto doutor Tandik, Augustão, Vinícius Alcântara, esses eu vejo. Já vi também alguma matéria da vereadora Enilda cobrando... A vereadora Nilda dizendo, falando sobre aquele caso que a gente já divulgou aqui, dos meninos que não conseguem estudar à noite, uhum, porque não tem coletivo, tá? Então é isso. O que é de César, a gente tá César, né? Tem que falar a verdade. Esses vereadores aí eu vejo realmente questionando, mas e os demais? O que que vocês estão fazendo para ajudar a população de Ilhéus em relação ao transporte público? Tá? E não venha pra cá com blá 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 dizer, ah, vocês estão aumentando. Não, ninguém aqui tá aumentando não, meu amigo, a gente tá falando a verdade. Porque todo santo dia são vídeos, áudios, imagens, né, fotos, as pessoas comprovando. E eu vejo na rua, todo dia ônibus quebrado, todo dia mensagem de pessoas, de moradores de comunidades diferentes, olha, tem X semanas que o ônibus circula aqui. Olha, um ônibus, às vezes vem uma vez e não volta porque quebrou. Olha, tem 2 meses. Gente, até quando isso? Pelo amor de Deus.
Outro ouvinte manda boa tarde, diz, infelizmente só existe fiscalização e Ministério Público para o transporte alternativo. Blitz da Sutrans com a polícia para lotação, temos vídeos e fotos.
Pois é, aí ó, acabei de receber aqui. Moradores da Zona Norte reclamam do descaso do transporte rural. Né, o transporte que vai para a comunidade. O ônibus parou no ramal do Retiro. Oba aqui, Marcos. Ônibus quebrado, Marcos. Aqui, as fotos chegando, Marcos. Ó. Pelo amor de Deus. Até quando isso, meu amigo? Vila Joerana precisa de transporte para alunos à noite. Precisa. Mas não tem. Essa é a triste realidade. Eu recebi vídeo aqui também. O pessoal mandando até a matéria, a reportagem que passou na televisão, né? A gente tá recebendo tudo aqui, a gente recebe as coisas, gente. São muitos WhatsApp, né? Só esse aí não, 988-29-29. Pô, manda no meu particular, manda no direct, no Instagram. Tem dia que eu não dou conta de responder. Então, assim, é a realidade. Triste realidade, mas é. É o que acontece, é o que ocorre em Ilhéus. Entendeu? Transporte público? Tem não, meu amigo. Tem não. Mais mensagem, Marcos?
E aí o ouvinte coloca Inema e Pimenteira. Tem essa dificuldade também no transporte público. Boa tarde, Marcos. Kátia, manda um alô para minha avó em Ribeira das Pedras, minhas primas e todos vocês aí da Gabriela FM.
Que é o meu nome da pessoa?
A Vanessa Lima.
Vanessa Lima, um abraço, obrigada. Rapaz, recebeu uma mensagem aqui. Que não tem como não, gente. Não tem como não rir, não. Eu vou divulgar, Marcos. Para aliviar um pouco aí. Tá assim no grupo de WhatsApp. A Secretaria de Turismo de Ilhéus acaba de lançar o turismo de aventura mais barato e mais perigoso do Brasil. Com apenas R$ 3,80, o turista, que é o passageiro, tem acesso a uma frota de ônibus deteriorada, sucateada, com direito a se aventurar na Ladeira do Basílio, na Ladeira do Catalão e ainda como ônibus, como bônus, né? E ainda como bônus, pode escolher uma linha rural para que sua adrenalina chegue ao limite. Essa é a parceria forte de Ilhéus. Deixa o homem trabalhar. Menino, o povo tá criativo, viu? Minha Nossa Senhora. O povo manda aqui os prints, gente. O povo... Menino, esse tal do print não é brincadeira não, viu? E aí tá aqui, né? A mensagem. Minha gente, mas é isso mesmo, Marcos, você vai se aventurar no transporte público de Ilhéus.
É, a prefeitura convidando, é que eles têm um coração forte, né, para essas surpresas no transporte coletivo da cidade. De repente pode o ônibus desmontar, ou perder um freio, ou começar um incêndio, essas coisas.
Oh, eu já filmei para vocês aqui, mandei, você lembra? O ônibus pegando fogo. Gente, pelo amor de Deus, povo de Ilhéus, acorda pra vida, porque senão, meu amigo,
tá virando um verdadeiro trem fantasma, né?
É, exatamente. Daqui a pouquinho, Marcos, a gente retorna aí, tá? No WhatsApp da Gabi, então dá tempo ainda o nosso ouvinte enviar mensagem 988291029, mensagem escrita ou mensagem de áudio. Áudio de no máximo 40 segundos, a gente coloca no ar. Vamos divulgar uma informação, Marcos, por gentileza, para os nossos ouvintes, sobre um incêndio que atinge Cabos na usina solar flutuante em reservatório do norte da Bahia.
Pois é, um incêndio atingiu Cabos da usina solar flutuante instalada no reservatório de Sobradinho, no norte do estado, na segunda-feira ontem. Segundo a Companhia Hidroelétrica do São Francisco, CHESF, ninguém ficou ferido. De acordo com a CHESF, a companhia montou uma equipe para investigar quais motivos teriam motivado o incêndio nos cabos da planta solar. Ainda não há informações sobre o prejuízo causado na usina e se as chamas prejudicaram o serviço da unidade. A usina solar flutuante, instalada no reservatório de Sobradinho, foi inaugurada em agosto de 2019. Com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, do ex-ministro de Minas e Energia Bento Costa e o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior. Conforme a CHESF, a plataforma solar flutuante tem uma potência de geração de 2,5 megawatts no pico. O valor do investimento nas duas plantas solares da plataforma totalizou R$ 56 milhões. Quando lançada, a plataforma foi considerada o maior projeto de pesquisa e desenvolvimento desse tipo de energia flutuante no país em reservatórios de hidrelétrica. Com 3.792 módulos de placas solares e área total de 11 mil metros quadrados, o projeto instalado no reservatório de Sobradinho é fixado ao fundo do lago por cabos, com material próprio para suportar o peso das placas dos trabalhadores e que atuam na construção e manutenção. Ainda de acordo com a CHESF, esse foi o primeiro estudo sobre a instalação de usina solar flutuante em lagos de hidrelétricas, que aproveita a água dos reservatórios e evita desapropriação de terras. Esse tipo de usina permite aproveitar as mesmas subestações e linhas de transmissão que escoam a energia produzida pela hidrelétrica, Kátia.
Então tá aí, né? Vamos continuar acompanhando mais informações, a gente volta a falar do assunto. Ainda sobre transporte público, né? Dos absurdos que acontecem, como esse aqui, que o pessoal da Vila Joerana não tem transporte para estudar, né? Para ir estudar à noite, os alunos, né? No caso, pegar mesmo o ônibus normal, coletivo, pagar sua passagemzinha de R$3,80 de ida, mais R$3,80 de volta, né? E esse descaso aí na Zona Norte. Aí, a ouvinte falou assim, não é só isso não, tem mais, ouça o áudio dela.
E não tem só isso não, o de que sai do terminal 5h30 ontem, chegou na Tibina, ia dar 9 horas da noite, porque não tinha força para subir a ladeira.
Eu te pergunto, não é ônibus sucata? Porque é um ônibus que não tem força para subir uma ladeira. É. Um ônibus que toda hora tá sem freio. Um ônibus que do nada começa a fumaçar e não sai do lugar. Marcos Bezerra.
E a população sofrendo. Hein?
Sofrendo. Hoje uma pessoa me disse assim, eu estava no malhado, né, na central de abastecimento, e eu fui pro ponto aguardar um ônibus para eu ir pro centro de Ilhéus, né, ir pro terminal. Ficou uma hora esperando nada do ônibus, foi a pé. É brincadeira, Marcos?
Exceto os turistas aventureiros, né, que já vêm com todo equipamento apropriado para essas coisas.
Você é doido, moço. Não dá não, meu amigo, sem condições. Tem mais mensagem de ouvinte aí? Porque já a gente vai para a última notícia do programa.
Tem, boa tarde, Kátia, Marcos, não quero me identificar. Aqui em Sambaituba e na Vila Olímpia não tem nem previsão das aulas começarem esse ano. Não teve um dia de aulas ainda, é um absurdo.
Aonde?
Vila Olímpio e Sambaituba.
Não teve um dia de aula?
É, segundo ouvinte aqui.
Minha Nossa Senhora! Rapaz! Ilhéus! Não tem transporte público, não tem professor, né? Professores para dar aula nos colégios da rede municipal, que o ano letivo começou em fevereiro. Mas estamos na metade do mês de março e ainda faltam professores. Diversas escolas sem ter, não teve um dia de aula, ou outras tem uma vez, duas na semana. Gente, E ainda tem gente que diz que existe prefeito na cidade. Pode existir prefeito no nome, mas gestão municipal não tem não, meu amigo. Ó, que outro problema, ó, na saúde de novo. Boa tarde, Kátia e Marcos, não quero me identificar, até mesmo para não receber represária. Mas estou aqui para pedir a vocês para cobrar do senhor secretário de saúde de Ilhéus, né? Porque a gente tem que ficar aguardando lá em Salvador os motoristas que viajam e fazem as viagens com os pacientes. Vai levar um paciente, entendeu, Marcos? Para fazer algum tratamento, alguma coisa, mas tem que retornar para Ilhéus? Aí, o que acontece? A pessoa disse, eu viajei com meu pai na semana passada e a gente ficou mais de 3 horas esperando liberar um cartão lá, que segundo o motorista, né, para poder abastecer o carro para retornar para Ilhéus. E os motoristas, né, esses pacientes disseram aí que os motoristas que vão para Salvador levando paciente com familiar e tal, Marcos, né, que prestam serviço para a Secretaria de Saúde de Ilhéus. Esses motoristas têm reclamado muito, Marcos, porque não recebe a diária em dia, né? Essa diária demora de ser paga. Aí, às vezes, eles têm que pagar do próprio bolso o pedágio, tá? A alimentação e até mesmo, né, por muitas vezes, a hospedagem. Porque a Secretaria de Saúde leva, às vezes, tá aqui, ó, até mais de um mês para pagar a diária do motorista. Então tá aí minha revolta em relação a essa situação. Ô, Marcos, peraí, isso é desumano, é uma falta de respeito com os motoristas, com os pacientes que esses motoristas levam. Até quando esta Secretaria de Saúde de Ilhéus vai continuar nesses desmandos? Com esses absurdos. Porque os médicos que trabalham no município, no caso, em postos de saúde, UPA, PA da Zona Sul, reclamam, ficam 2-3 meses com o salário atrasados. Inclusive, viu, médicos, me confirmem aí, viu, de hoje para amanhã, que amanhã a gente volta a falar sobre o assunto. Já receberam os 2 meses de atraso? Já concluiu o terceiro? Fala para nós, vocês mandam mensagem aqui para mim, me confirmando. Manda aí que eu quero saber, né? E agora é essa, Marcos. Vem cá. Secretário de Saúde, prefeito, acha que o povo é o quê? Idiota, né? Bobo, né? Só pode. subestima a inteligência das pessoas. Porque não venha falar que a secretaria não tem dinheiro, não, porque tem, meu amigo. Dinheiro tem, porque o recurso vem mensalmente bonitinho, tá? O que que fazem com dinheiro, só Deus sabe. Mas tá aí outro absurdo na saúde, em Ilhéus. Pasmem. Ai, ai, eu não sei até quando não, viu, Marcos? Fica difícil. Fica difícil. Mais mensagem. Lagoa Encantada sem aula. Nada de chamar os professores contratados. Ei, Ilhéus.
Outra mensagem aqui sobre isso. A escola,
Deus é mais.
Escola Dom Bosco, aqui no Banco da Vitória, também está sem aula. A ouvinte diz.
Menino. Rapaz. Tá doido. Menino, oi. Gente, eu vou ficar quieta, viu? Que eu tô recebendo aqui, menino. É, meu povo. Só vou dizer uma coisa. Acorde. Aprenda a votar. Aprenda a exigir, cobrar os direitos de cada um de vocês. Tá bom? Vamos para a última notícia, Marcos Bezerra, porque a gente vai ter que finalizar aqui o Jornal do Meio-Dia, tá? É, o Pacheco, que é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, encaminhou ao Supremo Tribunal Federal manifestação contrária à abertura de uma CPI na casa para investigar os atos criminosos de 8 de janeiro. A petição foi apresentada às 11h12 da noite de ontem, dentro de um mandado de segurança apresentado pela senadora Soraya Tronic, na qual ela pede que sejam reconhecidas as assinaturas colhidas para a instalação da investigação. No documento assinado por advogados do Senado, tendo como base um parecer do secretário-geral da mesa, Gustavo Saboia, braço direito de Pacheco, é dito que o requerimento foi apresentado na legislatura passada e cuja interpretação será dada por deliberação da presidência do Senado, o que resulta se tratar de ato de interna corporis dessa casa legislativa, no uso da sua competência constitucional, não extinto direito líquido a certo à instalação imediata da CPI. E resumindo, né, tá claro aí que tudo, tá tudo junto, né? Presidente do Senado, de Câmara, Lula e a patota que não querem que a CPI, né, seja instalada para investigar os atos de 8 de janeiro. Por que será? Ó, quem teme pode estar devendo, hein? Né? Porque se quer mostra, se não tem nada a ver com as coisas erradas, né? Não tem que preocupar, né? Tá com muito medo aí esse povo que a CPI seja instalada. Tudo muito estranho. Ei, Brasil, onde o crime compensa. Triste realidade. Nós vamos encerrar aqui, né, Marcos?
Isso.
A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia. Agradecendo a audiência dos nossos queridos ouvintes. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Um abraço a todos os ouvintes. Abraço, Marcos. Ótima tarde. Até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Já já tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil. Jornal do Meio-Dia no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermodas, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, você está preparado para ser um profissional do futuro? A Nex vai apontar o caminho.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.